Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, falando aqui para o episódio número 140 do glorioso, do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos, o podcast do Terraço Econômico. Hoje aqui fazem companhia para mim os seguintes membros da nossa querida equipe. Pedro Lulamota, o homem da Faria Lima. E aí, Pedro, como é que você tá? Faz tempo que você não participa, hein, cara? Tudo bem?
Fala, pessoal. Pedro aqui de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. Para falar com vocês nesse glorioso podcast.
E também ela, a sempre presente, sempre cativante e musa do Terraço Econômico, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tá na Terra dos Aviões, tá em Brasília, onde é que você tá?
Olá, pessoal! Estou falando aqui novamente de São Paulo, nesta noite fria de verão, estranhamente fria, não sei o que está acontecendo com São Paulo, mas é bem melhor dormir no frio.
É isso aí, pessoal. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Primeiro assunto de hoje, impossível não falar dele nos últimos dias, é o dólar, que vem superando as máximas quase todos os dias, ressalta-se as máximas nominais, não em termos reais, e o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou recentemente que a gente pode ficar acostumado a ter dólar alto e juros baixos por um bom tempo. O que vocês acham dessa afirmação? Vocês acham que é cedo para falar, que o ministro está correto? Qual a opinião de vocês, Raquel e Pedro, sobre esse assunto?
A gente tem que se acostumar com o dólar alto e os juros baixos ou não, eu não sei, mas o que o nosso ministro disse, ele disse. Eu acho que foi uma declaração acertada. Pelo amor de Deus, não estou me referindo à fala do ministro Guedes sobre o AI-5. Essa foi uma fala completamente errada, infeliz, sem cabimento, não tenho nem como comentar isso. Mas eu estou me referindo à fala que ele falou realmente sobre o dólar, né? Que ele disse, a gente tem que se acostumar com juros mais baixos e com o fiscal sob controle, a gente tem que se acostumar com um câmbio mais alto. Eu acho que assim, de fato, com juros mais baixos, parte disso, desse movimento levado para um fiscal no caminho certo, que leva aí para esses ganhos de credibilidade e realmente para que a política monetária possa agir aí olhando para a inflação e olhando para a atividade, né, em termos de se a inflação vai subir ou não e controlar a inflação e parar de ter que reagir diante da falta de ação da política fiscal. Então, de fato, faz sentido ter um câmbio mais alto aí, um real mais desvalorizado nesse sentido, porque o diferencial de juros é, de fato, menor do que ele foi. Você tem um mundo aí com taxas de juros a zero ou mesmo negativos, e o Brasil antigamente, lá alguns anos atrás, com seus exorbitantes 10%, né, de juros. Então, isso você acabava, invariavelmente, atraindo capital internacional. Mas, se esse cenário veio pra ficar, aí eu já não sei, porque eu acho que também tem uma parte da valorização do dólar que ela é trazida por uma incerteza global, né? Uma incerteza sobre os rumos da economia global no momento, sobre o comércio global principalmente, que tem diminuído bastante, que é uma ironia que é maravilhosa para os Estados Unidos, né? Que foi, de qualquer maneira, conquistada pelo tamanho da economia, a relevância da economia dos Estados Unidos, que em momentos de incerteza, mesmo que essa incerteza tenha sido causada pelo próprio Estados Unidos, né? Aí, por exemplo, na questão da guerra comercial, o dólar é visto como um porto seguro. Então, realmente, cresce a incerteza, o dólar se fortalece, mesmo que a incerteza esteja vindo dos Estados Unidos. Mas eu acho que também tem um outro ponto, que é, será que realmente vai permanecer assim, esse cenário de inflação baixa para o Banco Central continuar com esses juros tão baixos? Olha, eu acho que por enquanto sim, no curto prazo é o que tudo indica. Eu acho que assim, a chegar para o ano que vem, eu já sou um pouco mais cética. Não diria no começo do ano que vem, vamos subir os juros para 7. Não, nada disso, mas eu não acho, na minha opinião, não baixa aí para além dos 4, 4,25, e eu acho que depois o brasileiro, ele tem uma visão muito... Existe um certo pânico mesmo, né? Fundamentado no sentido de que a gente passou por momentos muito complicados e não somos tão desenvolvidos assim institucionalmente em termos de Banco Central, de independência, autonomia, etc. Então, acho que você vai ter um efeito sazonalidade no começo do ano que pode dar uma assustada, e você já tá tendo efeitos, por exemplo, no preço das proteínas, que não tem nada a ver, enfim, é totalmente conjuntural, né? É uma questão do que está acontecendo no momento. momento, não imagino que não é aquela inflação que o Banco Central deve agir, né? Não é aquela inflação de demanda, né? É uma inflação de oferta, enfim, ele tem que se manter cauteloso, etc. Mas eu acho que existe uma questão de realmente de... Não é nem cultural, eu acho que tá no imaginário, né? Tá ali na cabeça do brasileiro, que é esse pequeno pânico da inflação. Então, eu acho que tudo aqui tem um efeito um pouco maior, né? Uma subidinha já vai, opa, 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 quem a gente pensou que era pra continuar com esses juros baixos. Mas, enfim, eu acho que é uma realidade que a gente tem que aí entender que, lógico, 4,25, 4,30, o dólar, né? Tá subindo cada dia mais, eu acho que isso não é o comum. Mas eu acho que o dólar um pouquinho mais valorizado é uma coisa que tá aí no contexto global, a gente não tá sozinho nessa. E, realmente, é o outro lado da moeda aí de ter uma economia mais estável, com juros mais baixos e que não tá atraindo todo mundo por causa disso. Mas olha, se você me perguntar se eu troco, eu tô trocando, com certeza. Eu valorizo uma economia estável, os juros baixos, inflação sob controle, fiscal sob controle, e não atrair capital especulativo e não, enfim, e ter um câmbio um pouco mais apreciado do que a alternativa.
Pra tentar entender um pouco do contexto atual do mercado financeiro, e aí olhando as principais variáveis aí, que seria os juros e o dólar e um pouco da bolsa de valores, faz sentido olhar a última comunicação do Banco Central. Então, na última ata e nas últimas entrevistas, o próprio presidente, o Roberto Campos Neto, meio que jogou, vamos dizer assim, a água no chope de muita gente que achava que a taxa Selic ia cair ali até para baixo de 4%, ia ter mais cortes, e ele acho que fez um papel importante que o Banco Central tem de que é acalmar os ânimos, né? O mercado financeiro tem, às vezes, a tendência de querer ser muito eufórico, então achar que as taxas vão cair para sempre, e aí ele deu uma segurada, e acho que foi uma atitude até correta. Isso não quer dizer que não vai continuar caindo, acho que isso é importante, né, de alguma forma pontuar, mas os dados recentes, principalmente de crescimento econômico, vieram mais confortáveis, né, vieram um pouco melhores, o PIB começou de alguma forma a reagir, a atividade econômica a reagir, então se a atividade econômica está reagindo, né, em tese você não precisa ali cortar mais juros. Mas isso também passou ali por uma outra questão, que acho que até a Raquel já comentou, que é a incerteza da América Latina, dólar forte no mundo, e aí o real como uma moeda de mercado emergente, né, que sofre junto com todas essas crises de mercado emergente, se desvaloriza também. Tem um fator também de que o estrangeiro não tá mais colocando dinheiro no Brasil, então o gringo, ele tá fora do mercado brasileiro, tá bem receoso, e o país aqui, o Brasil, sempre foi exportador de juros, né, sempre foi aí um país de juros muito altos, então fazia sentido pro gringo fazer o famoso carry trade aqui no Brasil, né, vir comprar juros dolarizados aqui. Não faz mais, acabou a festa, né, dos juros altos, e aí por isso a moeda tende a se valorizar. E aí o que acontece hoje, né, tá acontecendo, o dólar tá batendo em novas máximas, e o próprio Paulo Guedes falou que a gente vai ter que se acostumar com novas taxas de câmbio nas máximas, né, seu novo patamar, com taxas de juros muito baixas. O Banco Central tá tentando atuar aí com leilões de mercado de moeda à vista também para poder segurar, mas a taxa de câmbio é sempre o grande desafio aí, tentar prever, tentar controlar ela, uma tarefa muito ingrata, mas a grande questão é que ela tá refletindo não só os fatores internos, com falta de interesse de fluxo capital entrando aqui, mas também o cenário internacional mais desafiador, vamos dizer assim. E a grande questão é que o nosso diferencial de crescimento da economia americana para a economia brasileira ainda é muito grande. Então, os Estados Unidos ainda cresce e a gente aqui está crescendo, está numa crescente, né, de aceleração de crescimento, mas ainda não nada muito robusto. Isso faz com que a nossa moeda se desvalorize em relação ao dólar. Eu acho que o mercado ainda vai passar por bastante oscilação. Em 2019 está sendo um ano bem didático, né, de um mercado que teve um rally muito grande, mas o dólar está atrasado, e agora, como o dólar está se valorizando muito mais, o receio é que isso tenha algum tipo de pressão inflacionária, que isso passe para os preços brasileiros, e aí isso tem um impacto de inflação, e depois o Banco Central tem que elevar juros. Então, por isso que também está contaminando a curva de juros também. Mas eu acho que a gente precisa, nesses momentos de mercado um pouco mais intensos, tentar dar um olhar um pouco mais sóbrio e analisar os dados, e aí os níveis de inflação ainda são muito confortáveis.
Eu, se puder dar minha opinião sobre esse assunto bem brevemente, seja em termos reais ou nominais, eu só estranho o fato de que a barreira de R$4 para o dólar era uma coisa tão assustadora até um ano atrás, e agora é uma coisa muito tranquila. Mas segue o jogo, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. preços da proteína animal estão disparando no Brasil. Se por um lado as ações da BRF, da JBS, da Marfrig têm subido bastante, o preço da carne para o consumidor tem subido bastante também. Raquel, o que, que você acha desse assunto? Em relação ao nosso acordo recente com a China para aumentar a exportação de carne, o que, que tem mais no meio do caminho desse assunto?
Falando agora um pouco do que está acontecendo nesse setor, né, de proteína animal. Então, bovinos e suínos, principalmente. Bom, o que está acontecendo, na verdade, como sempre, né, não é um fator apenas, é uma confluência de fatores para essa valorização no preço de proteínas e também na própria valorização das empresas, né. Nesses últimos dias, a gente viu aí a ação da JBS, Marfrig, Minerva, todas subirem na bolsa. Muita gente tenta entender por quê. Um dos drivers desse movimento já está acontecendo há alguns meses já. Você está tendo uma gripe que está atingindo diversos rebanhos lá na China, que é a gripe africana, que está pegando bem pesado ali. E o que acontece? A China, mesmo produzindo, já era uma importadora de carnes, né, de proteínas. Ela já importava bastante. Na parte da questão de exportação de carne suína, que a brasileira cresceu muito, que assim, é realmente o setor vai crescer no Brasil esse ano bastante, consideravelmente, é porque o Brasil, ele é, se não me engano, quinto ou sexto, não tenho certeza aqui, assim, do número, sei que a gente não tá entre os três maiores produtores de carne suína. O maior produtor é os Estados Unidos. Então, o que que acontece? Dado a China elevando tarifas para produtos americanos, inclusive a carne suína, a carne que vem do Brasil fica mais barata. Então, o Brasil acaba sendo, é o que a gente chama em economia e comércio, de trade diversion, né? Você tá direcionando o comércio para um terceiro país em resposta, né, como consequência de uma elevação de tarifas entre dois países. Então, realmente é um efeito interessante. Como eu sempre falo, essa guerra comercial não é fácil de se analisar, não é tão preto no branco, e é bem importante prestar bastante atenção no que você tá olhando antes de tirar uma conclusão. E aí tem um outro efeito junto, né, que é o fato de que a própria China tá consumindo bastante, né, tá aumentando o consumo de proteína animal conforme a economia da China cresce, né, exponencialmente todos os anos, mas só aumenta o consumo de proteína animal também. Então, a gente pode ver que tanto as ações se valorizaram aí de empresas relacionadas a esse setor, quanto o próprio preço mesmo da carne já dá pra sentir essa diferença aí no nosso dia a dia. Por último, o que a gente teve também nessa questão da carne foi que rolaram boatos de que o Brasil poderia fechar um acordo com a China para reduzir as tarifas de importação que a China tem sobre importações de carne bovina do Brasil para a China. Passar de 20, ou se não me engano, 22 ou 24% atuais para zero. Então foi uma coisa que mexeu bem os mercados nos últimos dias aí, porque não foi negado nem confirmado. Enfim, o Ministério da Economia até se posicionou mais informalmente, né, na pessoa do Marcos Troirro, secretário especial de comércio. E ele falou, olha, a gente, o presidente Bolsonaro começou alguns diálogos agora, nessa recente visita à China, mas nada está confirmado. Mas enfim, também foi uma coisa que levou aí essa valorização. Mas seria bem interessante se esse acordo acontecesse. Mas acho que não é nada assim no curto prazo, no radar mesmo.
De fato, no fundo, é como a Raquel já nos apresentou, né, brilhantemente. É em partes em relação a novos acordos que estão sendo fechados com a China para a gente aumentar a venda, né, aumentar a nossa presença da proteína animal produzida no Brasil lá na China. E, em segundo lugar, essa peste suína que reduziu drasticamente a oferta de proteína animal, sobretudo de suínos, no caso, na China, né? Segundo um informativo recente da Reuters, isso aconteceu na casa de 40% já, e isso acabou resultando aí em um aumento até outubro de 2019 de 32,78%. Uma previsão que pode chegar até dezembro a 37,45% de aumento, segundo dados do IBGE, da GV e da LCA Consultoria. Então é isso, pessoal. Vamos então para o encerramento do episódio número 140 do Terraço em 15 Minutos. Grande Pedro, muito bom contar com a sua presença hoje, meu caro. Tchau, meu querido, até a próxima.
É isso, muito obrigado por estar aqui de novo. Sempre um prazer poder falar com vocês. E vida longa ao Terraço em 15 Minutos. Um abraço.
Tchau, Raquel. Valeu aí pela presença. Semana que vem estamos aí, hein?
Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso podcast por aqui. E mandem feedback. Eu ouvi que a gente estava um pouco desanimado nesses últimos episódios. Então tentei ser bem animada, né, galera? Eu acho que, enfim, tentando por aí, né? Às vezes a gente grava de manhã, às vezes a gente grava de noite. Depende da energia. Mas, enfim, tô tentando. Agora a gente tá gravando aqui bem tarde da noite. E tô tentando aí usar as minhas últimas barrinhas de energia com vocês. Bom, então é isso, gente. A gente se fala semana que vem. Beijo.
Então é isso, pessoal. Encerrando aí mais um episódio número 140. Caio aqui diretamente de Little Goats, deixando o espaço. E é isso. Acesse todos os nossos conteúdos em terraçoeconômico.com.br. É isso aí. Forte abraço a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal.